Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada de Marau. Aqui quem fala é a deputada federal Reginete Bispo. É uma alegria estar novamente com vocês. Hoje vou tratar de um tema importante para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Um tema que há décadas se discute, mas que pouco se avançou nesse tema, que é o fim da escala 6 por 1. Esse projeto, que já está em discussão na Câmara dos Deputados, busca acabar com o modelo de contratação onde o trabalhador cumpre 6 dias consecutivos e descansa apenas no sétimo dia. Essa proposta foi apresentada recentemente pela deputada Érica Hilton, de São Paulo, e já conta com apoio de inúmeros parlamentares, inclusive o meu. Por que que isso é tão importante? Estamos falando de respeito e dignidade. Um trabalho que não leva em conta a saúde física e mental do trabalhador afeta diretamente a sua qualidade de vida e pode levar a problemas sérios como distúrbio emocional, com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade, muita responsabilidade. Essa doença já atinge mais de 30% dos trabalhadores brasileiros. E é por isso que precisamos transformar essa realidade. Essa é uma luta antiga, é uma bandeira do Partido dos Trabalhadores. Desde o início, nós temos buscado condições de trabalho mais justas e humanas. Em 2015, o senador Paulo Paim apresentou uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a carga horária semanal para 36 horas. E em 2019, o deputado Reginaldo Lopes também defendeu essa ideia. Vocês imaginem, em um mundo que hoje está dominado pela tecnologia, aonde as novas tecnologias, a inteligência artificial poderiam estar contribuindo com esse trabalhador no sentido de hoje diminuir a carga horária, porque o empresário não vai ter prejuízo porque ele já tem tecnologias para ajudar a mão de obra humana. Ou seja, diminuir a carga horária, dar melhores condições de vida para o trabalhador, né? Não tem mais a necessidade de trabalhar de segunda a sábado e descansar no domingo. Quando nós sabemos que, na verdade, não descansamos no domingo, principalmente nós mulheres, né? Domingo você faz a jornada de trabalho com a família, né? Então, ter mais tempo disponível para cuidar da cultura, do lazer, do convívio familiar, do convívio comunitário, é fundamental. E isso passa pela redução da carga horária, né? Então, são iniciativas que reafirmam o nosso compromisso com a defesa de condições dignas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu, como deputada federal, fiz questão de apoiar essa causa. Acredito que esse é um processo essencial para um trabalho mais justo, humano e sustentável. Então, convido todos vocês, ouvintes, a se unirem a essa luta que é de cada trabalhador e trabalhadora do nosso país. Com certeza, a redução da carga horária vai melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, das trabalhadoras, das famílias, das comunidades e, com certeza, vai diminuir as filas no Sistema Único de Saúde, né? Vai diminuir a procura por médicos, por psicólogos, psiquiatras, porque a exaustão do trabalho leva à doença mental. Todos queremos trabalhar, mas queremos trabalhar em condições mais dignas e de acordo com o desenvolvimento tecnológico que ocorre no mundo e no nosso Brasil. Outro tema que ganhou espaço no noticiário nacional é a questão que envolve o corte de gastos do governo. Vocês que me ouvem estão vendo a pressão que o governo do presidente Lula está sofrendo de setores empresariais, sobretudo do setor financeiro, setor especulativo, da grande mídia para fazer corte de gastos, né? E nós já sabemos o que que eles querem dizer quando eles dizem corte de gastos. É reduzir as políticas sociais. É importante a gente também dizer que o país foi desmontado. As políticas públicas, a estrutura do Estado foi desmontada. E o país passa por um momento de reconstrução. Os grandes programas sociais estão sendo restabelecidos, como a Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, e outros que são novos, como, por exemplo, o Pé de Meia. Né? Então, precisamos corrigir distorção, mas isso não passa por cortes de gastos. Na verdade, o que ocorre não é que o Brasil, o governo está endividado, está gastando demais. É uma pressão do capital financeiro para que, e de grandes setores da economia, para que as políticas públicas sejam terceirizadas, passadas para o setor público, para o setor privado, e assim setores lucrarem ainda mais em cima do orçamento público. Então, vamos otimizar esses programas, vamos estar firmes junto com o presidente Lula contra o corte de gastos. Outro tema que o presidente Lula vem levantando em relação ao corte de gastos é que o Congresso Nacional, o Judiciário, também precisam ver onde que vão cortar os gastos. Né? O orçamento da União sofreu um golpe, né, no final do ano, quando os congressistas retiraram 53 bilhões do orçamento da União para pôr nas emendas de bancada. Então, as emendas de bancada servem para quê? Esse recurso deveria estar nas mãos do governo, que é o responsável por executar as políticas públicas, é o responsável pelo programa de governo que foi aprovado, que foi eleito em 2022. O Congresso, o Judiciário, qualquer um não pode impedir que o governo execute o programa que foi eleito, democraticamente eleito. Então, o Congresso deveria rever por que os impostos hoje recaem sobre os mais pobres e a classe média, enquanto as grandes fortunas não são taxadas. Veja bem, na semana passada, a Câmara dos Deputados rejeitou o projeto, uma emenda, né, na reforma tributária, que taxava as grandes fortunas. Ou seja, quem ganha muito dinheiro nesse país não paga imposto. E esses impostos fazem falta, sim, para a gente fazer as políticas públicas, tanto da preservação do meio ambiente, como de garantir saúde, educação, moradia para o povo, sobretudo para o povo pobre e trabalhador. Então, são condições que têm essa imposição da necessidade do corte de gastos, né? São contradições que têm um cunho ideológico e prejudicam o governo, o desenvolvimento econômico, político, social do nosso país. Nesse corte de gastos, seria importante rediscutir as isenções que o Congresso deu para grandes setores da economia, como a desoneração da folha. Hoje, são mais de 680 bilhões só em desoneração, isenção de impostos das grandes empresas que atuam no país. Ser empresário assim fica fácil. Então, o Congresso também precisa ver que custo está tendo para o Estado, para as políticas públicas, essas isenções das grandes empresas que são garantidas por legislações feitas pelo Congresso Nacional. Então, vamos defender o projeto econômico e de desenvolvimento que foi aprovado pelas urnas em 2022 do governo do presidente Lula e garantir que a comida chegue na mesa das pessoas pelo fim da fome, garantir moradia, garantir saúde, educação, segurança pública, enfim, tudo aquilo que o cidadão e a cidadã e as comunidades precisam para viver bem e viver com dignidade. Um bom dia a todos e a todas, deixo um beijo para cada um e sigamos firmes na luta.